Oi, pessoal. Programa Direitos Humanos na Rede. Um programa com apoio da Faculdade SESUSC. Nós temos a ideia de que os direitos humanos, eles precisam estar nas redes, eles precisam estar no dia a dia, porque direitos humanos não é apenas uma disciplina de aula. Direitos humanos é uma praxis, um modo também de perceber e de combater por um mundo melhor. Lembramos que se tiverem perguntas, sugestão de temas para nos passar, nós temos o e-mail direitoshumanosnarede@faculdadesesusc.edu.br. Hoje nós temos um programa especial. Além de Samuel Martins, que está habitualmente aqui conosco, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB, a Vanessa Schreiber também, nossa companheira de sempre aqui nos debates, nós também trouxemos aí com muito orgulho a Alexia Zirk, que é formanda da Faculdade de Direito na Faculdade SESUSC. Ela acabou de defender seu TCC acerca do tema de racismo, que será racismo justamente o tema de hoje à noite. Então, gostaria aí que as pessoas se apresentassem, os membros do nosso debate. Por favor, começando por você, professor Samuel.
Olá, tudo bem, Sandro? Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Agradecendo a honrosa visita da Alexia no nosso programa. Seja bem-vinda para debater esse tema, que inclusive foi objeto do trabalho de conclusão de curso, de modo que para nós é uma alegria em vários sentidos, Alexia. Como é que você está? Tudo bem?
Oi, tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sandro, Vanessa e Samuel. Eu estou tranquila, vamos dizer assim. Obrigado por trazer esse tema, que é tão importante para todo mundo. E vamos ver o que me espera.
Vanessa, seus cumprimentos.
Olá, tudo bem? Sandro, Alexia, Samuel, obrigada pela participação de todos.
O tema do racismo, um tema bastante polêmico, tem gente que diz que o racismo sequer existe no Brasil, que é uma questão superada, que aqui nós somos a verdadeira síntese das relações harmônicas.
60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
Alexia, no dia a dia, você que escreveu sobre racismo, que tem vivência nessa situação, no dia a dia, você acha que o racismo é uma questão superada ou que está em caminhos de superação no Brasil?
Eu acho que não. Como muitas pessoas falam que é muito mimimi, que não é importante falar sobre o tema, ou que todo mundo fica sentido com o tema, eu acho que sim, o Brasil é um país racista. Não é à toa que a cada 23 minutos morre uma pessoa negra. Não é à toa que a gente é 56% da população que tem mais negros e ainda assim é disparado, uma das raças que mais sofre. Não tem como dizer que não existe, pois existe. No dia a dia, eu digo para vocês, o meu dia a dia é sempre pensado. Para uma pessoa negra, é sempre pensado o que a gente tem que fazer. Desde eu acordar ou chegar em casa. Eu tenho que saber se eu vou chegar vivo em casa. Por mais que, tu tem certos privilégios, eu posso ir para casa de carro, eu posso ir de ônibus, eu posso ir a pé, mas isso não quer dizer que eu não tô correndo risco. Eu digo isso porque, assim, quando eu ia para a faculdade, eu sempre tinha que pensar no que eu tinha que fazer dentro do ônibus. O meu jeito de vestir, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir é sempre pensado. dentro da faculdade.
Isso é bastante interessante, ainda porque você junta, né, além de uma pessoa identificada enquanto negra, ao mesmo tempo é mulher, né? Então, é dois pontos que costumam se somar na maior limitação. Isso é bastante interessante. Eu perguntaria aí ao Samuel se aquilo, né, que a Alexia tão bem colocou, o quanto é que ainda é exigido da pessoa que não tem a cor normal, segundo uma norma inventada pelos outros e para os outros, se o racismo, então, é uma questão de negros e a ser resolvida pelos negros e que afete só os próprios negros. Por favor, professor Samuel.
Muito bem, a Alexia colocou muito bem as questões. E um ponto que eu considero relevante é que a exclusão ou redução de um contingente tão grande de pessoas é algo que é prejudicial para a sociedade como um todo. Esse é um aspecto que é relevante. Respondendo a sua pergunta pontualmente, o racismo ele traz um prejuízo para a sociedade brasileira que é incalculável e para os negros, em larga medida, mas não exclusivamente. Eu me lembro, eu sei que isso é um tanto metafórico, mas eu me lembro de uma cena do filme do Spike Lee, Malcolm X, que é um filme excelente. Em determinado momento, ele pega a câmera e vai fazendo uma tomada bem ampla pelas ruas do Bronx, pelas ruas bastante degradadas da periferia, e um narrador oculto coloca, ele faz a seguinte pergunta, ele fala, quantos engenheiros, quantos médicos, quantos advogados poderiam sair daqui e que não conseguem justamente por essa dificuldade de ordem estrutural. Então, seja pela questão da etnia, né, em relação aos negros, seja pela questão de gênero, o fato da sociedade brasileira ser uma sociedade que não tem o reconhecimento dos direitos como uma pauta séria, é algo que prejudica todos nós, infelizmente.
Sei, sou negro de cor.
É isso aí, né? Porque as identidades elas acabam sendo sempre contrapostas, né? Para existir a noção de negro, nós temos que ter a noção do não negro, do branco, etc. E é claro que um conjunto de opressão, o professor Samuel parece que apresentou muito bem, e a Alexia, além de todo esse sofrimento, nós temos também o quanto que nós estamos perdendo em termos de talentos humanos, né, que tem que se pautar o seu dia mais por uma preocupação em não ser vítima desse preconceito do que em procurar os seus caminhos de desenvolvimento pessoal, de contribuição social. Vanessa, você está numa posição, assim como eu, um pouco diferente. Você estuda na mesma faculdade que a Alexia, na mesma faculdade que eu, você circula em vários outros ambientes. A presença, talvez no judiciário, etc., a presença do negro tem sido muito comum você ver nesses lugares, ou onde é que é mais comum a gente ver negros? Ainda existe isso que tem na prática o lugar do negro na nossa sociedade? Vanessa?
Eu acredito que nitidamente há um certo preconceito, assim, né, porque a maior parte da população brasileira é composta por pessoas negras, e a gente vê, principalmente nesses cargos, né, que majoritariamente são pessoas brancas, cargos políticos, né, ou, enfim, cargos importantes, né, ainda é majoritariamente composto por pessoas brancas. E acho que se trata de um racismo estrutural mesmo, falta de oportunidade, as pessoas ainda têm uma visão errada sobre isso, né? acho que precisa evoluir muito essa questão.
Obrigado. Quando a Vanessa fala que nós temos um racismo estrutural, o que seria isso, né? Porque a maior parte das pessoas vai dizer, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, porque eu tenho um primo que é negro, e eu tenho um ator que eu gosto que é negro. Alexia, você acha que isso resolve isso que muitos brasileiros dizem? Como é que eu vou ser racista se o meu, se eu conheço um negro que eu admiro?
Acho que isso não quer dizer nada, na verdade. Eu acho muito errado as pessoas ficarem falando, porque a minha alma é negra, que o meu sangue é negro que nem você, ou que a minha pele pode ser negra que nem a sua. Eu acho muito errado as pessoas falarem isso, porque eles não sabem o que a gente passa no dia a dia. Não tem como tu falar, porque vocês exageram muito, ou vocês estão... passam a ideia errada, não é isso. A gente, como negro, a gente tem que, como de novo falando, a gente sempre tem que pensar no que a gente tem que fazer. Então, quando uma pessoa fala, eu tenho um amigo negro, desculpa, é teu amigo negro, mas eu te garanto que se ele falar, meu amigo é branco, também pode não dizer nada. Então, eu acho muito pesado uma pessoa falar, eu tenho um amigo negro, é muito errado, é isso. É só isso que eu posso falar, é muito errado pra mim.
É interessante essa... Desculpe, Sandra.
Não, por favor.
É porque aqui no Brasil a gente tem essa tendência de cordialidade, não é? Então, dizer eu tenho um amigo negro, eu tenho uma amiga negra, ou a empregada negra de casa é como se fosse da família, é uma tentativa da gente amenizar a profunda crueldade histórica que foi a escravidão, né? Um dos países que tiveram a escravidão dentro de um sistema capitalista. Isso me parece muito importante a gente pautar, porque as pessoas falam, havia escravidão na Grécia, mas era uma escravidão decorrente de guerras, decorrente de outros fatos. No Brasil, não. A escravidão foi objeto de produção de lucro. Né? Vender corpos negros deu dinheiro. Então, como isso é uma realidade muito dura, então amenizamos, né? Mas meu amigo é negro, não, mas a minha empregada... É uma forma de compensação, mas eu penso que esse conceito que o Silvio Almeida trouxe, o conceito de racismo estrutural, e ele difundiu, é um conceito que foi uma contribuição imensa, porque deixa muito claro que a questão do racismo é uma questão que transcende a opinião pessoal. Né? Isto é, mesmo que o indivíduo fale, eu não sou racista, mas isso não exclui o fato de nós vivemos em uma sociedade profundamente racista. Como a Vanessa bem colocou, no Brasil, ainda é o famoso... Não sei se você conhece, Vanessa, você conhece o teste do pescoço?
Conhece? Não.
O teste do pescoço é interessante. Se você tem dúvida que a sociedade brasileira é racista, chega num lugar, enfim, vamos pensar, de alto padrão econômico, e dá uma esticada no pescoço e vê quem está ali. E você vai ver que os negros, no máximo, estão servindo. Esse é o teste do pescoço. E é invariável, que é o que a Vanessa colocou. O teste do pescoço é você olhar para quem está nos cargos de tomada de decisão e de autoridade e ver que não tem negros. Então o Brasil não passa no teste do pescoço. Por quê? Porque é uma coisa que é gritante. Então o fato de nós dizermos, o meu amigo é negro, isso não muda uma estrutura que é de viés racista.
Sem dúvida. Nós temos essa tendência que é muito comum de termos uma violência generalizada e tentarmos nos desculparmos por participarmos disso nas relações pessoais. O que parece que a Alexia bem colocou, o fato de eu ter um amigo negro não me dá aquilo que Max Weber falava, uma comunidade de destino. Eu não sinto o mesmo medo que um negro diante da aproximação, por exemplo, dos policiais.
Muito bem. E com isso nós concluímos a primeira parte do episódio que tratou do tema racismo, contando com a honrosa presença da Alexia Zirkes, que compartilhou algumas conclusões do seu trabalho de conclusão de curso, da graduação em Direito na Faculdade CESUSP. Além da Alexia, contamos com a presença de Sandro Cell, Vanessa Schreiber e minha, Samuel Martins. Assim, damos por encerrado esse episódio do programa Direitos Humanos da Rede, que conta com o apoio da Faculdade CESUSP e parceria de rádios comunitárias como a Rádio Campestre, justamente nos auxiliando na difusão de um conteúdo que consideramos relevante, que pensamos que os direitos não devem ficar apenas restritos às leis. É necessário que os direitos sejam vividos, que eles façam parte da vida das pessoas. E se você tiver algum tema, alguma sugestão, comentário, fique à vontade em nos escrever para o e-mail direitoshumanosnarede@faculdadecesusp.edu.br. Na próxima semana, daremos continuidade à segunda parte deste importante tema. Até lá e muito obrigado!